Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Esta é a Voz da América e hoje é sexta-feira, é dia do Angola Fala Só. Ao microfone convosco, João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Das 17h30 às 18h, vamos estar em onda curta, nos 13.630 e 17.655. E depois das 18h às 18h30, estamos também em onda média, nos 1530, mas continuamos com aqueles comprimentos de onda em onda curta. Estamos, claro está, no Facebook Live, é lá que vem grande parte dos nossos contactos com os ouvintes. E estamos também no WhatsApp, mas no WhatsApp é só para o ouvinte nos mandar perguntas ou comentários por escrito. Não vale telefonar, não atendemos. Portanto, para o ouvinte nos mandar por escrito, no WhatsApp, o número é 1908-652-4584. 1908-652-4584. Os ouvintes em Angola que nos quiserem contactar podem também fazê-lo ao custo de uma chamada local. Ao custo de uma chamada local, telefonam para 226-4434-592 e a chamada cai aqui junto da nossa produtora, a Dani Steski, e ela põe-vos em contacto connosco. Portanto, esse número, ao custo de uma chamada local, é 226-4434-592. Hoje aqui no programa, do Angola Fala Só, planeamos ter connosco Puto Prata, conhecido kudurista angolano, portanto uma oportunidade para discutirmos não só a sua música, como a música angolana em geral, e também, portanto, a cena política, já que a música e a política estão muitas vezes ligadas. Mas para já, vamos às notícias e vamos começar em Londres, onde a polícia britânica disse que agentes atingiram a tiro um homem na ponte de Londres num incidente de terrorismo. A polícia acaba de dizer que o homem que foi atingido a tiro tinha no seu corpo um explosivo falso e daí, portanto, a decisão dos agentes da polícia de atirarem sobre ele. A polícia disse, no entanto, que as circunstâncias do incidente permanecem por esclarecer. Disse mais tarde que várias pessoas tinham sido esfaqueadas na ponte. Imagens de vídeo mostram várias pessoas a tentarem controlar um homem antes de agentes da polícia armados chegarem ao local. O primeiro-ministro Boris Johnson, que se encontrava em campanha eleitoral, regressou a Londres aos seus escritórios para acompanhar a situação.
No Iraque, o primeiro-ministro Abdel Abdul Mahdi disse que vai apresentar a sua demissão ao Parlamento. O anúncio segue-se a várias semanas de manifestações violentas em que mais de 400 pessoas já foram mortas desde o início dos protestos no dia 1 de outubro. Antes do primeiro-ministro anunciar a sua decisão, o principal líder xiita do Iraque, o grande Ayatollah Ali al-Sistani, tinha apelado ao Parlamento para reconsiderar o apoio ao chefe do governo. Ontem, forças de segurança dispararam sobre uma multidão de manifestantes, matando pelo menos 40 pessoas. Hoje, mais 5 manifestantes foram mortos em Nasiriyah.
Resultados parciais das eleições de quarta-feira na Namíbia indicam que o partido no poder, a SWAPO, e o atual presidente, Aya Gengob, estão a caminho da vitória. A Comissão Eleitoral disse que os votos já contados indicam que o presidente Gengob comanda com 55% dos votos, enquanto nas eleições parlamentares a SWAPO tem 65,5% dos votos. O principal partido da oposição, o Movimento Popular Democrático, tem 15,6%.
No Lesoto, deputados ao Parlamento envolveram-se hoje em cenas de pancadaria dentro do edifício, depois da legislatura ter rejeitado a anulação de uma lei que dá o monopólio para a compra de lã do país a uma companhia chinesa. A televisão estatal mostrou imagens de deputados a trocarem murros, a atirarem latas de lixo e um deles a usar o seu cinto para agredir um colega.
O governo francês convocou o embaixador da Turquia para discutir o que diz serem insultos do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que disse que o seu homólogo francês sofre de morte cerebral. Anteriormente, o presidente francês tinha afirmado que a NATO era uma organização a sofrer de morte cerebral e acusou a Turquia de pôr em perigo a luta contra o Estado Islâmico ao invadir a Síria para combater as milícias curdas que lutavam contra essa organização.
Dezenas de milhares de manifestantes saíram hoje às ruas de países da Europa e Ásia em manifestações coordenadas para exigir medidas contra o aquecimento global. Manifestações foram registradas em Hamburgo, Munique, Paris, Madrid, Lisboa, Sydney, Nova Delhi e Tóquio.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Hoje nós tencionávamos ter aqui no estúdio o kudurista Puto Prata, portanto, para nos falar da sua música, da música em Angola e portanto, também da política. Mas temos um problema, atrasos de aviões, portanto, Puto Prata deveria já ter chegado aqui a Washington, ainda não chegou. E, portanto, o que nós vamos fazer é o seguinte. Nós temos combinado com ele que, portanto, quando ele aterrar e quando sair do avião, ele irá fazer o programa pelo telefone. Portanto, até lá, vamos ter que ter esta conversa sem Puto Prata. Esperamos que nos próximos 10, 15 minutos ele possa estar em linha connosco, sentado na sala do aeroporto aqui de Washington. Mas, para já, vamos ficar com um pouco da música de Puto Prata antes de abrirmos os microfones aos nossos ouvintes.
Disse-se torturado! Há coisas que a pia também manda-me da moca! Há coisas que vêm vindo! Paludismo! Ai, sempre me foi! São pingalos, sabias! Revenda-me! Paladar! Oh, oh!
Era Puto Prata, o kudurista angolano, portanto um pouco da música dele. Estamos a tentar entrar em contacto com Puto Prata. Aparentemente já o avião já aterrou em Washington e, portanto, a qualquer momento esperamos poder entrar em contacto com ele. De qualquer maneira, eu vou pedir ali à nossa produtora, parece que temos um ouvinte na Bélgica, não é? Que está em linha. É o ouvinte Lava. Senhor Lava, está-me a ouvir?
Estou a ouvir. Boa noite, boa tarde. Como está por aí na América?
Estamos todos muito bem, obrigado. O senhor está na Bélgica, é?
O senhor está na Bélgica e sempre anda na Bélgica. Não é por vontade, não é por gosto, mas muitas das vezes é por aquilo que se passa nas terras de África, como dizem Angola, Cabinda e todas as terras de África.
Sim, você de onde é que é?
É por isso que eu costumo dizer, os jornalistas devem sempre fazer investigação para saber as verdades, porque as verdades são ditas pelos jornalistas.
Uhum.
E ultimamente eu estava a fazer um estudo aqui na Bélgica. Aqui muitas das vezes respeitam os tratados, respeitam os símbolos e respeitam os estatutos, respeitam tudo aquilo que é histórico. Mas em África não respeitam tudo aquilo que é histórico, muito mais as pessoas estão ali somente naquilo que se diz, as danças, nas músicas, e não se interessa muitas das vezes aquilo que é a realidade, porque é que África ou o povo africano sofrem. É por falta de conhecimento, é por falta de não respeitar as histórias, de não respeitar as assinaturas, os tratados.
Você de onde é que é? Senhor Lava, você de onde é que é? Você é de Cabinda?
Eu sou de Cabinda, sim. Eu sou Lava, Luís Custódio de Lava Sambo.
Sim.
Eu sou de Cabinda e eu conheço muito bem a história da minha terra, que é Cabinda. Conheço a história também de Angola. conheço a história do Congo Democrático, bem dizer, eu conheço histórias dos africanos, dos países africanos. Uhum. Mas o sofrimento de África não parte, porque a Europa é que costuma explorar a África, mas o sofrimento dos africanos parte porque os africanos não conhecem realmente a história deles. E os africanos não se respeitam realmente, os africanos não sabem valorizar seus povos. É por isso que os africanos sofrem. Estamos muito mais nas danças,
okay.
Mas não estamos na investigação para conhecermos...
Muito obrigado, Sr. Lava. Muito obrigado. Sr. Lava, muito obrigado. Nós já temos, parece que temos o nosso convidado em linha e ele acaba de aterrar aqui no aeroporto de Washington. Puto Prata, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Ótimo, ótimo. Pronto, agora já temos aqui ouvintes em linha que querem falar consigo. Puto Prata, eu vou-lhe perguntar, qual é a sua situação atual? Parece que você tem sido alvo de alguma perseguição por aquilo que você tem dito. O que é que se passa?
Olha, antes de mais, pedir as minhas sinceras desculpas.
Não, está tudo bem, não se preocupe.
Exato, acontece.
Pelo atraso, a questão do voo, pronto, era supostamente chegar mais cedo, meu voo aterrou há pouco, estou no aeroporto, estava para ir para aí, mas pronto, disseram que era melhor fazer direto para não atrasar mais.
Exatamente, mas depois vai ter a oportunidade de vir aqui e a Mayra já me disse que planeia fazer uma longa entrevista consigo.
Uma longa entrevista comigo.
Portanto, e depois isso vai ser posto no nosso programa de rádio e também nas redes sociais. Portanto, esteja à vontade, mas para já vamos falar então. Mas então, responda lá à pergunta que eu lhe fiz, diga.
Exatamente, não, eu tenho estado... Tenho estado a receber muitas ameaças quando estive propriamente em Portugal. Recebi várias ameaças a nível de chamadas, porque eu estava a usar o meu número de Angola, estava a usar roaming. Uhum. Recebi chamadas, recebia mensagens através do Facebook. Depois de eu ter feito, feito o post da festa da filha do presidente da Assembleia, uhum, em que esteve lá várias personalidades, né, várias entidades, não vale a pena estar a mencionar aqui, que todo mundo já sabe, e que em seguida manifestei o meu descontentamento, uhum, e o meu posicionamento em que eu não concordava com aquilo, porque eu tenho um projeto social. Tenho estado a andar por Angola, apoiando a juventude, apoiando determinadas causas sociais, e fui para o CUNEN, levei donativos e construí um chafariz. E vi aquela situação da festa, caiu-me muito mal, fiquei mesmo muito triste. E pronto, acabei mesmo perdendo a cabeça e falei determinadas coisas. Depois, cheguei a Portugal, encontrei jovens ativistas que também estavam a fazer uma manifestação, aderi à manifestação como cidadão, está plasmado na nossa Constituição, o abrigo do artigo 47, hein? O cidadão tem o direito de manifestar, aderi à manifestação. E fui fazer a manifestação de frente à nossa embaixada, nosso consulado. Uhum. Após de ter feito aquilo, olha, foi a gota d'água. Fui bombardeado a todos os níveis. Fui bombardeado por pessoas conhecidas, pessoas não conhecidas. Recebi ameaças e pronto. Uhum. Eu tinha que voltar para Angola. Pelas ameaças que recebi, aconselharam-me e estavam a dizer que se voltasse para Angola, ou ia ser morto ou ia ser detido. Achei por melhor, por uma questão de proteger a minha integridade física, achei por melhor não voltar em Angola.
Muito bem.
Então, pronto, pois fiquei por Angola. O Nito Alves, que também esteve na manifestação, sofreu 12 ataques, foi espancado, depois foi também perseguido. Eu tive que sair de Lisboa, tive que ir para Santarém, fiquei basicamente escondido, não saía. tinha pessoas que andavam à minha procura, perguntarem das minhas bailarinas, não, queremos contratar as bailarinas e não sei o quê, pessoas estranhas. E eu tive, pronto, vi que Lisboa também não estava seguro, então desloquei-me para os Estados Unidos, que eu sei que aqui, pronto, está mais segurança e...
Muito bem. Olha, diga-me uma coisa, você mencionou aí que o Nito Alves foi espancado, quando é que foi isso?
Nito Alves foi espancado mês passado.
Aonde? Em Angola?
Lisboa.
Em Lisboa?
Foi espancado mês passado. Foi em Lisboa. Foi em Lisboa.
Muito bem. Ok, olha, eu já tenho aqui vários ouvintes em linha. O primeiro ouvinte que eu tenho em linha é o Mário Salupa, que está em Benguela. Senhor Salupa, está-me a ouvir?
Sim, está a ouvir, mano.
Muito bem, senhor Salupa, faça favor.
Primeiro queria saudar ali o jornalista e o nosso irmão Puto Prata. Boa tarde.
Boa tarde, obrigado.
A minha questão é a seguinte. Caso Puto Prata, desde sempre fui ser fã. Eu venho acompanhar-te desde pequeno, isto é, a partir de Luanda, depois em Benguela, quando aos seus shows. A minha questão tinha a ver com o caso Maio Preso. Então, queria saber mais ou menos como que está a andar este processo. Porque há dias ouvi um vídeo e depois também acompanhei o vídeo do Puto Prata a justificar o caso Maio Preso. Então, queria saber mais ou menos como que está a andar o caso, porque também ela, a vontade temos de dar um apoio a esta cantora e precisávamos saber mais ou menos como que está este caso. E por outra, também queria dar coragem ao Puto Prata de tudo que tens feito. Na verdade, que Angola é um caso difícil, contando com aquilo que está a acontecer. Porque numa nação cujo Deus é o Senhor, então não deveríamos estar a fazer festas luxuosas, sabendo que o Cunene está a sofrer. Se, na verdade, estão atrás de ti, não tenha fé, tenha coragem, porque Deus está contigo. Para mim é tudo e muito obrigado.
Muito obrigado. Era o senhor Mário Salupa, em Benguela. Puto Prato, ouviu, não é? Ouviu a pergunta?
Perfeitamente, em perfeitas condições.
Muito bem, então faça a favor.
Ok. Olha, no que concerna a Neocoraise, pronto, é uma das decepções que tive na vida. Eu sempre, mesmo no meu núcleo, eu faço sempre a seguinte explanação. Dos homens eu não espero nada, espero sempre de Deus. E a Neocoraise foi a prova que pronto, deu sempre que eu tive, consoante a explanação que eu tenho tido nas minhas reuniões que eu tenho no núcleo. Porque a Neocoraise, eu fiz muito, eu me endividei por causa da Neocoraise, e eu, depois de estar a passar essa turbulência toda na minha vida, do nada a Neocoraise atacou-me dessa forma. A Neocoraise tem os bilhetes de passagem, hein? Ok? Eu tirei os vistos da Neocoraise, ok? Eu fiz shows, tirei do meu dinheiro, fui sair da Angola com minhas bailarinas para a França. Todo mundo sabe o quanto isso custa. Fiz show, hein? Nenhum artista normal em Angola, são todas as pessoas que gostam de dinheiro, ganhar dinheiro. Nenhum artista faz isso, até porque muitos artistas me perguntam, mas a Neocoraise quem é? Já nem conhecem, já fazem despercebidos, já nem conhecem, fingem que nem conhecem a Neocoraise.
Uhum.
Muitos deles já me responderam assim, mas a Neocoraise quem é, compadre? Como esqueci isso?
Uhum.
Eu pego, faço e ajudo, porque eu conheço ela. Eu ponho-me sempre na condição para se fosse eu, meu Deus, como é que seria? Eu peguei, fui, fiz a atuação, arrecadamos 800 e qualquer cêntimos. A Neocoraise pegou-se aqueles 800 e tal euros, ficou-se em França, porque a Neocoraise vai ter uma estadia prolongada em França. tem que ter algum recurso em França, porque ela vai comer, vai beber, vai andar, vai ter coisas para fazer, para se comprar em França. Ficou-se aquela receita aí, ficou-se aquele valor em França, tanto é que os moços fizeram vídeo também em França e mandaram para Angola, temos esses vídeos todos a rolar nas redes sociais. O que é que acontece? A Naya Kouresi, pura e simplesmente, atacou-me. Depois de eu ter esse problema, a Naya Kouresi do nada, deixou de ser minha irmã, minha camba, atacou-me. Agora vamos nos perguntar o porquê. Se ontem era minha irmã, ontem estávamos tudo bem, hoje aparece do nada, ataca-me, porque alguém influenciou. Uhum. Um mais um é dois, se der três é milagre. Alguma coisa aconteceu. Alguém mudou a cabeça da Naya Kouresi para a Naya Kouresi atacar-me. A Naya Kouresi, tenho provas. Nós fizemos o depósito. O vídeo que fizemos no dia que o show da Naya Kouresi não correu bem na Cidadela, que foi a rocha, né, como dizemos os músicos, não encheu. Hein? Os artistas angolanos não aderiram, não apareceram. O show não encheu. Fizemos um vídeo, eram 3, 4 da manhã, com a irmã da Naya Kouresi. Fizemos um vídeo, demos o número do conta da Naya Kouresi, o nome completo dela, pedi para repetirem 3 vezes, por tudo que é mais sagrado nessa terra. E no dia seguinte as pessoas foram fazendo o depósito.
Puto Prata, vamos então.
Deixa-me só concluir. E as pessoas foram depositando dinheiro, depositaram valores, aquilo chegou por volta, eu falei com pessoas no Banco BIC, chegou por volta de 800 e tal mil kwanzas. A Naya Kouresi estourou o dinheiro a título pessoal no dia do embarque, um dia antes do embarque. Eu pedi a Naya Kouresi para levantar aquele dinheiro para comprarmos as divisas prontas na rua. A Naya Kouresi me disse que gastou dinheiro porque teve que comprar comida, teve que fazer consulta da filha, teve que fazer, sei lá, A, B, C e D, epa, com que, e depois ela tinha que fazer escala Luanda, Amsterdam, Paris, e em Amsterdam estavam a pedir dinheiro, estavam a pedir meio de subsistência, ela não tinha nenhum kwanza. Como é que ela haveria de passar aquela imigração? A companhia, que a KPLM não aceitou, eu fiz, já estava lá, fizemos o check-in, temos provas, a companhia esteve lá. Eu fui com a mãe dela no aeroporto. E a mãe dela é uma pessoa digna, e se ora, se joelha, ela sabe do que eu estou a falar a essa hora. Entre em linha e diga-me que não foi isso que eu fiz. Pode dizer, a senhora que estava a tentar falar, por favor.
Muito bem. Puto Prata, daqui fala Mayra de La Salete. Eu tenho as perguntas do Facebook, perguntas que chegaram bem antes do programa começar, e tenho também perguntas agora em direto. Vamos começar com Dorivaldo Dioneo, Gabriel Balança, Edvani Fernandes, e também temos aqui em direto Fernando Alberto Mendonça, que querem saber o que é que mudou, porque é que uma pessoa que sempre apoiou o MPLA agora é ativista social e pode confirmar ter sido proibido de entrar em Angola. Felipe Rescova, por exemplo, pergunta o seguinte: de onde partiu a ideia insana de achar que é inimigo do Estado, ao ponto de afirmar nos seus posts no Facebook que supostos amigos que trabalham no SME disseram-lhe que não podia voltar ao país sob pena de ser detido? Na realidade, estas 5 pessoas querem saber o que é que aconteceu, como é que pode provar que não pode entrar no país. E porquê que fala agora contra o regime e não falou antes?
Ok. São várias perguntas disparadas. Não sei se estou a responder por onde. Respondo no modo geral, respondo uma, não sei como é que eu faço.
É como preferir. Um ponto importante...
Vou começar com a primeira, acho que é a última. Exato. Que eu acho que foi... É uma pergunta e ao mesmo tempo já é uma pergunta tipo espécie desprezível. Ao mesmo tempo está a perguntar e também já ao mesmo tempo está a vacalhar. Como é típico do angolano. Acho que é o que perguntou a essa, não sei quem, a insana, não sei.
Filipe Rescova.
Exatamente. Meu irmão, eu não, não, eu, eu não, não, Não falei com ninguém da imigração. Estou a dizer, fui bem claro na minha explanação logo no princípio, que eu subi ameaças. Se eu for para Angola, você é detido. Mal chegasse em Angola, seria detido. É óbvio que quando eu chegasse em Angola, ia ser detido. Não ia ser detido na minha casa, ia ser detido no aeroporto. No aeroporto é logo na imigração. Não quer dizer que seria o pessoal da imigração que ia me deter. Eu vi que estaria lá, seja de mim, que seja a operação, seja pessoal do SINFO, não sei, I don't know. E até alguém que estaria lá que ia me deter. E sabemos que quando as pessoas querem fazer as coisas em Angola acontecem. Vê se me faço perceber. Entretanto, eu não disse por A mais B que é o pessoal da imigração que disse-me que haveriam de me prender. Só para responder aí o nosso caríssimo.
Uhum.
E eu em momento nenhum, podem ir para a minha página, eu disse que A, B, C, D me disse isso. Eu disse que pura e simplesmente recebi essa informação que seria detido se eu chegasse em Angola. E eu gostava de receber a informação que eu estava a receber.
Mas de quem era essa informação?
Foi um espanto para mim.
Sim. Mas
ter recebido esses telefonemas anónimos de pessoas com ameaças. Porque o que é que acontece? Há pessoas em Angola só para agradar determinadas entidades. Ou, por exemplo, para agradar o chefe, para agradar o... para sentir que fez alguma coisa, para dizer que não, travei o puto prata para parar de falar e não sei o quê. Faz isso, liga, ameaça, percebe? Mas às vezes o chefe dele não mandou ele fazer isso. Mas ele próprio, para mostrar que fez alguma coisa, que também é, pronto, ele é o tal, ele pega e faz isso. Isso muito acontece bem. Muito em Angola.
Muito bem. Olha,
E a outra pergunta, só para... Outra pergunta que eu acho que é importante, que é porquê agora ser ativista social ou levantar a voz contra o governo quando não levantou antes? Há aqui alguém que faz essa questão.
Ok, muito bem. A questão que se coloca é o seguinte. Eu canto há 19 anos. Eu comecei a cantar, eu era um adolescente, eu não tinha uma visão ampla da vida.
Uhum.
Eu pura e simplesmente metia uma camisola, dava-me dinheiro e eu cantava, ia ao palco e cantava.
Uhum.
Eu hoje sou formado, sou licenciado em Administração e Gestão Pública, sou viajado, formei-me em Portugal. Hoje eu tenho noção da vida. Hoje eu sei o que é certo e o que é errado. Hoje eu vejo, hoje eu enterrei a minha mãe. Eu levei a minha mãe no Hospital Maria Pia. Morreu no chão. Eu vi pessoas no chão a não serem tratadas. Hoje eu estou a ver coisas que eu não via antes. Não tinha noção. É bom que as pessoas percebam isso. E têm que perceber que não veio a liberdade de expressão. Já sempre teve na Carta Magna, sempre teve ali. Só nós é que nunca conseguimos interpretar, ou é o prato que nunca consegui perceber isso, hein? E exercer esse meu direito de liberdade de expressão. Eu era ignorante e reconheço isso.
Uhum.
Eu era ignorante e reconheço isso. Mas hoje eu tenho a liberdade, tenho a capacidade de discernir o certo e do errado. Se isso é um erro que eu cometi, em hoje dizer que eu mudei de ideia e não quero fazer parte de nenhum partido político, é para que me perdoem, mas eu não quero fazer parte de nenhum partido
puto
político.
Prata.
Sou cristão, fui batizado em tempos.
Sim, puto prata.
Não quero fazer parte de nenhum partido político.
Sim.
Eu acho que é um direito meu.
Ah, puto prata, eu vou ter que interromper agora. Nós aqui na Voz da América, agora ao topo da hora, eu tenho que fazer uma pequena interrupção, mas não desliga, vamos continuar já de seguida. Eu vou recordar aos ouvintes que das 18 às 18h30 estamos em onda média, nos 1530, e depois vamos também continuar em 13.630, 17.655. Claro está, vamos continuar também no Facebook. Continua connosco e com o nosso convidado Puto Prata. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos em onda média, 1530, onda curta, 13.630, 17.655. Ao microfone, João Santa Rita e Mayra de La Salette. Estamos também no WhatsApp, 1908-652-4584, só para mensagens por escrito. E se os ouvintes quiserem nos fazer contactar por uma chamada local em Angola, o número é 226-4434-592, 226-4434-592. Hoje temos connosco o conhecido codurista angolano Puto Prata. Ele está aqui no aeroporto de Washington a falar connosco. Era para estar aqui no estúdio, houve uns atrasos, faz do aeroporto, mas nós prometemos já que depois ele vem aqui à Voz da América e vamos gravar umas entrevistas com ele que vão ser depois apresentadas na rádio e também ser postas, portanto, na internet. Puto Prata, continua connosco, não é verdade?
Sim, sim, já estou.
Ok, olha, agora tenho aqui um ouvinte que está em Luanda, que é o ouvinte Tiago Henriques. Senhor Henriques, está-me a ouvir? Senhor Henriques?
Sim, está, está.
Faça favor, senhor Henriques.
Olá.
Sim, sim, faça favor.
Sim, sim, primeiro logo as iniciativas do Puto Prata, dizer que como um bom patriota desejo a força, a coragem e Deus em sua vida. No entanto, por uma questão já fui ultrapassada. Mas uma questão apenas duas questões. Já que o Puto Prata alega que está proibido por ser perseguido, eu gostava de saber se já delatou o caso às autoridades angolanas. Já recebeu alguma resposta e para quando tem o regresso, isso que as suas ações são legítimas, as suas lutas, acredito eu, que são em prol do bem do Angola. No entanto, é uma segunda questão, eu gostava de saber se, depois de tudo isso que está a vivenciar, vê a sua carreira artística desmoronar ou vê que as coisas caminham para melhor. Essa é a minha questão e sem esquecer que estamos juntos, comungamos as mesmas ideias e estamos no mesmo diapasão a partilhar a mesma linha de pensamento.
Muito bem. Pronto, era o ouvinte Tiago Henriques, ele estava em Luanda. Puto Prata, duas perguntas aqui. Uma é se você participou às autoridades angolanas essas ameaças e a segunda é como é que você vê a sua carreira artística, se está a desmoronar-se ou se tem futuro. Faça favor.
Ok, em relação às ameaças, não participei às autoridades angolanas, porque eu acho que eu até esperava que, pronto, né? Atendendo a repercussão que o meu caso tem tido, né? Eu até esperava que houvesse algum pronunciamento, houvesse alguém que dissesse alguma coisa, né? Sobre a minha situação. Por essas retaliações que está a haver, que eu preciso de alguém que dissesse não. Ou pronto, do Ministério do Interior, que ninguém proibiu a entrada do Puto Prata, algo assim parecido. Por simplesmente todo mundo remeteu-se ao silêncio. Foi mais uma das questões que também me levou a refletir. Será que então todas essas ameaças que eu estou a receber, será que é verdade? A minha família também começou a pensar nisso. Constituí um advogado. Constituí um advogado, que é o senhor David Mendes, que é deputado.
Sim.
Constituí o David Mendes e ele, nesse momento, está a tratar disso. Vai me receber no aeroporto. Eu vou para Angola a próxima semana. Tenho que voltar. A minha família está lá, a minha família está a sofrer com isso. A minha vida toda está em Angola. Eu acho que o que não me mata me fortalece. Em relação, agora já respondendo à pergunta em relação à minha carreira musical, o que não me mata me fortalece. Eu sou uma pessoa muito abençoada, graças a Deus. O meu talento é normal, é divino. Enquanto Deus me abençoar com capacidade para escrever músicas, o povo, os meus fãs são fiéis. Eu posso receber ataques, mas sinto que são ataques partidários, sinto que são ataques de pessoas que são ligadas ao partido. Porque eu recebo milhares também de props, recebo milhares de apoio. E sempre sinto que esse apoio são dos meus fãs. Porque existem pessoas que numa tenda dizem para a prata, manda lixar isso, manda não sei o quê, não se mete nisso, queremos é você com músicas e não sei o quê. Mas eu faço isso, eu não faço por mim. Há pessoas que me dizem, mandem mensagem, ah, agora não sei o quê, bajulador e não sei o quê, mas eu fico assim a me questionar. Mas bajulador como? Se eu tô bem, eu estou numa fase da minha carreira, deixa que eu te diga, senhor jornalista. Eu estou numa fase da minha carreira. As minhas músicas fazem sucesso. Eu estou a fazer sucesso em Angola. Se alguém estiver aí, me diga que estou a mentir. Eu faço shows todas as semanas em Angola. Eu tenho uma das melhores bailarinas em Angola. Nós, não é mentir, nós rebentamos mesmo em Angola. Eu, nesse momento, estou cá. Estou a perder dinheiro em Angola.
Muito bem. Olha...
Então, epa, e quando dizem que não estamos... Se eu estou a bajular ou algo parecido, que eu estou a perder, como não estou a ter as mordomias ou não tenho o quê. Eu fico assim, eu fico pasmo a me perguntar, mas como é que uma pessoa tem capacidade de me fazer essas questões? Se essa pessoa sabe que eu estou bem, eu quando reivindico por aquele meu primo que está no Rangel, aquele meu amigo que está no Sambizanga, aquela pessoa que está no Kazenga. Eu só lutar por um direito, por um bem comum, meu Deus. Então eu fico assim me questionar, epa, então para quem estou a lutar? Estou a lutar por uma Angola melhor. Epa, estou a lutar pelos nossos irmãos, pelos nossos direitos. Não é por puto prata. Eu tenho o que comer. Eu tenho um carrinho para andar. Eu tenho uma casa para viver. Eu estou a lutar pelos nossos irmãos. E quando nossos irmãos ainda vêm me atacar, eu fico assim... Mas, meu Deus, o que é que se passa com o meu povo? É triste, às vezes eu não vou mentir. Tem dias que eu fico a chorar mesmo, eu fico a chorar na minha casa. O que eu não percebo, eu fico... Mas eu falei isso porque eu senti que isso é o meu povo que está a sofrer, o meu povo é que passa mal. Porque eu tenho o meu bocado para mim, a minha família. Mas o meu povo não tem isso, às vezes o povo não tem o que comer. Eu, às vezes, quando faço essas intervenções, é para o bem comum. Mas
muito
pronto,
bem.
Para fumar o interpretado...
Obrigado.
Sim, seja.
Sim, Puto Prata, a Mayra está-me a fazer sinal que tem mais perguntas ali através de redes sociais, mas eu queria só esclarecer uma coisa, Puto Prata. Você já tinha dito nas suas redes sociais que vai regressar a Angola ou esta é a primeira vez que está a dizer isso?
Não, é a primeira vez. É a primeira
muito
vez
bem.
Em direto. Sei que vocês têm uma plataforma muito forte.
Muito bem.
É de certa forma para alertar, né?
Sim. Ótimo.
Para as pessoas saberem que vou voltar em Angola, vamos ver o que é que vai acontecer.
Muito bem.
Né? Porque eu recebi muitas ameaças mesmo que você é detido, que você é morto.
Obrigado.
Epa, eu vou voltar para Angola, tenho que voltar. Epa, meus filhos estão a sofrer com isso.
Puto Prata.
A minha mulher está a sofrer com isso. Eu vou voltar para o meu país a próxima semana. Acho que volto na terça-feira ou quarta, estou em Angola. E vamos ver. Deus no comando.
Okay. Olha, é mesmo essa, é nesse seguimento, nessa linha que vamos continuar a conversa. Nelson Nicolau tinha duas perguntas que eu acredito que já foram respondidas agora com esta novidade de que o Puto Prata vai voltar. Mas a pergunta dele também vai ao encontro da pergunta de João Matos. Eles querem saber em que condição é que o Puto Prata entrou nos Estados Unidos, se pediu asilo... se é residente, se veio como turista, qual é o seu estatuto aqui e também como é que fica o seu projeto em Angola, uma vez que tem estes projetos de ajudar as pessoas, vai conseguir continuar? Quais são os seus planos?
Eu continuo com o projeto social. Quarta-feira passada tivemos uma reunião de concertação. Graças a Deus, a Casa de Cultura do Brasil são umas pessoas completamente neutras, não são partidárias. Um abraço à Casa de Cultura do Brasil, nos coqueiros, que receberam-nos a sala. Essa também foi uma das questões que começou a me deixar triste em Angola, porque começaram a me bloquear as salas de reuniões do meu projeto, do meu núcleo. Receberam-nos a sala, tivemos uma reunião de concertação.
continuamos a ter apoio, graças a Deus. O Kibabo vai receber de novo, o Kibabo do Quilamba, que eles inauguraram agora dias. Infelizmente não consegui cantar porque estou aqui nessa condição. Que é um parceiro, vou ser rosto do Kibabo do Quilamba. Eu tenho um contrato com eles. Vou conseguir empregar 10, 15 jovens. Estão à minha espera. Tem bolsa de estudos para entregar nos jovens angolanos. Próximo ano, mais de 15, 20 jovens. Tem um projeto muito bom, uma fábrica de bebidas. Na Via Expressa também tem jovens que vão entrar, vão fazer agora uma formação para poder entrar nessa fábrica. O projeto tem que continuar, é um projeto que só vem ajudar os angolanos. É um projeto que eu consegui até links para meter 5 jovens em Portugal a trabalharem, a fazerem um curso. Uhum. Para tentar perceber a dimensão do projeto. Eu estou para responder isso, o projeto vai continuar. A não ser que me matem, se me aconteça alguma coisa. E
muito bem.
Protesto, não aconteça nada disso, senão o projeto vai continuar.
E, portanto, está o estatuto.
Agora a pergunta do coisa, essa do jovem, essa é a minha segunda vez a vir aos Estados Unidos. Eu já vi aos Estados Unidos a primeira, há 2 anos atrás, quando faleceu a minha mãe, vim para aqui, vim fazer umas consultas e vim esclarecer, também não estava muito bem, estava muito para baixo, vim com um primo, vim dar uma volta e não sei quanto. Essa é a minha segunda vez que tenho visto. Eu tinha visto 2 anos, agora teria visto 2 anos. Eu tenho sempre vistos para Portugal, para os Estados Unidos. Tenho sempre esses vistos em dia. Vim para aqui, fiz um show no estado de Maine. Tenho um show agora no dia 30 também para a comunidade congolesa. E estou aqui normal, estou como um turista. Não pedi asilo. Quero que especular, não pedi asilo em Portugal. Tudo mentira. Se eu pedir asilo aqui nos Estados Unidos, tudo mentira. Okay. São especulações que eu acho que existe uma comissão em Luanda só para trabalhar de forma a difamar o meu nome, manchar o meu nome. É porque não é normal, todos os dias tem uma notícia negativa contra mim. São pessoas que, de certa forma, querem me descredibilizar a nível da sociedade e da juventude angolana.
Muito bem. Okay. Olha, Puto Prata, nós há um bocado, antes de entrarmos em contacto consigo, antes de você aterrar, tínhamos um ouvinte que está na Bélgica, que é o ouvinte Lava. Ele parece que tem uma pergunta para si. Senhor Lava, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim.
Olha, parece que tem uma pergunta para o nosso ouvinte, para o nosso convidado, não é?
Ok, eu vou pedir ao João e Mary... para não poder me cortar a palavra, porque...
Não, o senhor
falar,
vai ter que ser...
falar coisas muito importantes...
Se o senhor tem uma pergunta...
Senhor Lava...
Puto Prata, que nós chamávamos antigamente, agora já não é Puto Prata, agora é Senhor Prata, boa noite ou boa tarde.
Continua.
Ok. Eu gostei muito, Puto Prata disse, quando cantava para o Empelia... era ignorante e não sabia de nada. E o Puto Prata disse que estudou em Portugal, já é licenciado, quer dizer que o Puto Prata já tem muito conhecimento acerca de Angola, acerca da política, acerca das músicas que se passam em África, acerca do sofrimento dos africanos, dos angolanos, acerca dos governantes, daquilo que se passa nos governantes africanos. E eu vou perguntar ao Puto Prata isto. Puto Prata disse, está a defender os que estão em Luanda. Kazenga são praticamente bairros que se encontram em Luanda e não falou das províncias. E realmente, não sei se Puto Prata sabia que Angola só tinha 17 províncias, que não são 18. Cabinda foi anexado por Angola. E muito mais... Puto Prata estuda em Portugal, quer dizer que Puto Prata conhece muito bem Angola, a história de Angola, e conhece muito bem a história de Cabinda.
Senhor Lava, qual
e
é a sua pergunta?
Se queremos da verdade, devemos falar a verdade. E quando estamos a defender o povo, devemos também defender o povo na verdade e...
Senhor Lava, qual é a sua pergunta?
Escuta aqui, eu tenho aqui algo que está escrito em Cabinda, não sei se Puto Prata conhece os acordos de Simulambuco. Lá está escrito o seguinte, neste lugar de
Olha, Sr. Lava, este é um programa que está feito para os ouvintes dialogarem com o convidado. Não é um programa para se fazer discursos políticos. Nós sabemos da situação em Cabinda. Todas as semanas falamos aqui da situação de Cabinda. Agora, portanto, vamos passar a outros ouvintes que queiram...
Que tenham perguntas diretas, exatamente. Nós compreendemos que o Sr. Lava e todas as pessoas que defendem Cabinda, queiram pôr a sua palavra, mas talvez façamos um programa dedicado então a Cabinda.
Já tivemos.
Exatamente, já tivemos várias vezes, mas hoje o tema é outro. E João, eu tenho aqui um comentário de Felipe Vita, que diz o seguinte: o Prata nunca sofreu ameaças, é uma das formas de ele fugir do país e exilar-se no exterior. Ele está financiado pela Isabel dos Santos a fim de fomentar a revolta, pois a Isabel dos Santos, com a luta contra a corrupção, não tem como investir em Angola devido aos roubos do erário público. Portanto, eu aproveito e pergunto ao Puto Prata se isto é verdade, não é? Vamos começar assim. E se tem algum outro documentário a fazer sobre esta acusação, no fundo?
Puto Prata? Puto Prata?
Eu nunca... Olha, escrevam isso e apontem mesmo. Eu nunca tive com a Isabel dos Santos em toda a minha vida. Percebam isso. Eu tenho 33 anos. Eu nunca tive com a Isabel dos Santos, assim, a falar, o mesmo tipo: Isabel, bom dia. Puto Prata, boa tarde. Puto Prata, és bonito. Puto Prata, tens talento. Puto Prata, cantas bem. Eu nunca tive esse contacto com a Isabel. Eu nunca tive 10 kwanzas da Isabel, tipo. Eu nunca tive... a Tizé veio me dar, tipo, olha, Prata, toma aqui, mesmo em Angola, toma um dinheiro para gravar uma música. Eu nunca tive um apoio do José Eduardo dos Santos, toma, Prata, grava um disco. Nunca tive, nem casa, nem carro, nem nada. Por isso é quando eu disse, nos meus primeiros vídeos, que eu disse: eu não tenho cu preso. Tudo que eu tenho, eu batalhei sozinho. Eu não fui daqueles artistas que deram-lhe casa, deram-lhe carro. Não tive, eu não fui desses artistas. E digo sempre, reitero aqui: se tiver algum governante em Angola que me dê um carro e uma casa, que apareça ao público, diz, para ter te dê um carro e uma casa. Eu juro pelos meus filhos e a minha mãe, nenhum filho do José Eduardo dos Santos me deu 10 dólares ou 10 kwanzas, que eu morro agora. Não muito recebi bem. Nada. Eu não tenho nenhum tostão, sou pobre, sou filho de camponês, eu luto. Vim aqui com o meu dinheiro. Estou aqui por ajuda de amigos que eu nem conheço. Como é que estás? Comeste hoje? Não comeste? Como é, mano? Te fizeram alguma coisa? Epa, precisas de alguma coisa? O que é que se passa aí? Dorme aí, dorme aqui. Qual Isabel? Qual Tizé? Quem é que me ajuda? Se não são os meus amigos.
Muito
parem
bem.
De falar coisas que vocês não sabem.
Okay,
eles sabem o que eu estou a passar.
Obrigado. Obrigado, Puto Prata. Vamos outra vez ali à Mayra.
Vamos continuar então. Rui Abel pergunta ao Puto Prata: sendo músico, conhece a situação do país? São vocês quem promoviam o MPLA? E eu aproveito, eu li esta pergunta do Rui Abel porque ele usou o Messenger do Facebook, que não é muito comum, e o Puto Prata já respondeu a esta questão quando disse que antes não sabia. Vou ler também aqui a pergunta do António Valuala, que gostava de saber qual é a análise que o Puto Prata faz da atual governação do presidente João Lourenço.
Ora bem.
Repita a sua pergunta, eu estava aqui a apertar o articulismo, desculpa.
Claro.
Lá.
Então, António Valuala quer saber qual é a análise que o Puto Prata faz da atual governação do presidente João Lourenço.
É assim... Eu sinceramente, eu acho que o nosso presidente responde muito às pessoas, às críticas. Uhum. Eu acho que eu devia analisar mais as críticas. Não pode achar que quem está a criticar ele é inimigo dele. Percebe?
Uhum.
Devia analisar. Quando as pessoas estão a criticá-lo, devia analisar. Epá, receber a crítica bem-vinda, como epá, é uma crítica bem-vinda, uma crítica construtiva, esse não é meu inimigo.
Uhum.
Eu acho que, por exemplo, aquela a senhora que falou sobre a AGT.
Sim.
Que não devia implementar o IVA.
Sim, sim.
Ele disse, eu não gostei. Eu acho que aí, epa, na minha opinião, não fica bem.
Muito bem.
Epa, jovens que às vezes dizem determinadas coisas que pronto, às vezes não reagem bem. Eu acho que como um chefe de Estado, eu acho que devia ponderar mais um bocadinho. Nem todo mundo é seu inimigo. Eu, sinceramente, eu não tenho nada contra o Presidente da República. Uhum. Que ele tenha o seu mandato, faça o seu trabalho. Que eu quero que faça, tenha um bom... Até quero que ele reine, que Deus o abençoe e que ele faça como tem um mandato excelente, que gere emprego para a juventude, que Angola saia dessa crise, por tudo o que é mais sagrado, é o que eu mais quero, que Angola que tenhamos qualidade de vida.
Muito
que
bem.
Cumpra aquilo que ele prometeu na campanha eleitoral. É o que eu quero, é o que todos os angolanos querem.
Okay.
Não tenho nada contra o João Lourenço, muito pelo contrário, eu quero que ele tenha um grande mandato, um excelente mandato que possa ser reeleito, mas que tenha e cumpra aquilo que ele disse na campanha eleitoral.
Muito bem. Obrigado, obrigado, Puto Prata. Mayra.
Se eu ainda posso, Yauza Bunga pergunta se o Puto Prata se sentiu usado pelo MPLA.
Não, eu não diria que, de certa forma, não diria que me senti usado pelo MPLA. Há uma coisa que deve estar bem clara aqui. Eu sou músico. E às vezes quando as pessoas ficam a me dizer, você comeu do MPLA, você não sei o quê, você... Não, o MPLA pagou-me. Ô Mayra, eu sustento a minha família, eu sustento a minha mãe, eu fiz uma casa para a minha mãe da música. Eu, o MPLA me pagou e eu cantei.
Uhum.
Se tu me pagares, mas eu vou cantar porque é o dom que eu tenho. Eu não sabia fazer outra coisa para além de cantar antes de ter me formado. Eu só cantava para comer. Eu não tinha que roubar, meu Deus.
Ok.
Me pagavam e eu cantava. O MPLA me pagou para fazer uma música. Eu fiz uma música para o MPLA. Uhum. MPLA me convidava para ir nas atividades dele. Eu ia cantar para o MPLA. Eu era camarada do MPLA, do partido MPLA.
Uhum.
Mas quando eu comecei a ver determinadas coisas que eu via, teoricamente, e na prática comecei a ver que é diferente, comecei a ir para os hospitais, estava a ver diferente. Perdi a minha mãe, fui vendo coisas que na prática não estava a me rever. Eu achei por melhor sair do partido. Uhum. Não foi da melhor forma, foi uma forma não muito boa, foi uma forma que beliscou algumas pessoas, porque eu tenho bons amigos, tenho boas pessoas. Existem boas pessoas no partido.
Uhum.
Existem boas pessoas, pessoas com bons ideais no MPLA, pessoas cultas, pessoas com bons corações. Não pode dizer que todo mundo que está no partido do MPLA é corrupto. Existem pessoas íntegras no MPLA. Mas há muitas pessoas que, coitados, também não podem fazer nada. Uhum. Também estão amarrados. Mas pronto. Se saí de uma forma que bliscou, essas pessoas sentiram-se mal e por isso é que estão a reagir assim.
Muito bem.
Mas eu saí, e até porque sou cristão agora, e não quero associar-me a partido nenhum.
Muito bem. Puto Prata, tenho agora aqui um ouvinte, que é um ouvinte que está no BIE, que é o ouvinte Celestino Mayamba, Celestino Nfuka Mayamba, está em Areia. Senhor Mayamba, está a ouvir?
Estou a ouvir, sim.
Faça favor.
Sim, antes, muito boa noite ao nosso convidado de luxo, como eu tenho dito.
Uhum.
Eu gostaria de perguntar ao Puto Prata. Eu ouvi que o Puto Prata revolucionou-se de uma vez por todas e até que está a assustar as pessoas, porque no outro lado ele fazia parte do partido que ele hoje já não se revê. E sai vozes que dá conta de que o Puto Prata foi proibido de regressar a Angola. Eu agora pergunto, qual é a vida que o Puto Prata vai levar no exterior? Para já não sei em que país ele está.
Uhum.
Será que ele lá vai conseguir levar a sua vida esse tempo todo que ele está proibido de vir a Angola?
Muito bem.
É uma questão. E a seguir, eu gostaria de saber mesmo por parte do Puto Prata, será que essa luta, eu vejo que o Puto Prata juntou-se ao Brigadeiro, ao MTK, entre outros que criticavam no regime de José Eduardo. Será que ele começou com esta luta, este preciso momento? Terá peito suficiente para dar avante ou depois de, se calhar, for assim, aliciado com alguns bens poderá botar a toalha ao tapete e depois juntar-se novamente a este regime que pelo visto, não ajuda nada a esse povo angolano, até porque nós estamos aqui. Este tempo de IVA que está na moda, que dizem que o arroz está mais famoso do que o próprio presidente, o vice-presidente, eu não sei se um dia, quando for aliciado novamente, até porque o país, ou seja, o partido que nós conhecemos é um partido corrupto, apesar de estar a luta da corrupção, mas a corrupção ainda não acabou, acredito que ainda vai continuar. Eu não sei se um dia ele poderá voltar ou não.
Muito bem.
Neste caso for chamado.
Obrigado, senhor Mayamba. Senhor Mayamba, eu só lhe queria dizer que essa questão do nosso convidado Puto Prata estar no estrangeiro ou regressar já foi respondida.
Exato.
O nosso convidado anunciou que vai regressar na próxima semana à Angola. Mas, de qualquer maneira, Puto Prata, fica a segunda questão. Este ouvinte pergunta se você no futuro poderá voltar ao MPLA aliciado por bens.
É assim, é aquela questão que eu disse a princípio. Nós angolanos, às vezes, não acreditamos, como nós crescemos tudo sobre missa, estás a ver? Nós tudo em Angola, as pessoas só fazem para ganhar alguma coisa.
Uhum.
Se tu fazes alguma coisa é porque o prata está a fazer isso, é porque alguém está a lhe injetar, alguém está a lhe pagar, alguém está atrás. O prata não pode fazer isso do nada. O prata não pode defender assim o povo sem alguém lhe dar nada. Eu, quando comecei a ajudar a juventude angolana, pessoas vinham, diziam, o prata está a fazer isso mesmo do nada, alguém está a lhe pagar, o prata está ganhando dinheiro atrás, está ganhando, o mundo está a fazer dinheiro.
Uhum.
As pessoas, os angolanos não conseguem fazer nada sem tirar dividendos. Uhum. 80% dos angolanos têm essa mentalidade. Se você fazer um bem, é porque está a tirar dividendo. Então, ou seja, o pensamento é esse, ele está a fazer isso, depois vai ser chamado, vai receber um dinheiro, vai calar.
Aham. Muito bem.
Mas graças a Deus não é esse o meu caso.
Sim, sim. Olha,
eu tenho caráter, tenho perfil, tenho a minha vida, tenho a minha integridade. Essa é a minha posição.
Obrigado.
Não quero fazer parte de partidos políticos.
Puto
vou
Prata.
Vou ter uma vida.
Sim.
Eu vou ser um cidadão, vou seguir a minha vida. Como cidadão normal.
Obrigado, Puto Prata, olha.
Político.
Sim, Puto Prata, temos que interromper. Estamos a chegar ao fim, mas a Mayra parece que tem ali uma outra pergunta e eu vou-lhe pedir para ser muito breve, porque estamos a chegar ao fim.
Exatamente.
Sim.
Portanto, Dom Baixo Alexandre quer saber qual foi o momento que mais marcou a sua carreira e a sua vida e, se nos der tempo, há aqui mais uma outra pergunta, mas eu não vou colocar já, que é para o Puto Prata ir direto a este ponto. Qual foi o momento que mais marcou a sua carreira e a sua vida?
E qual é o momento que mais marcou a minha carreira?
Exato, e a sua vida?
Epá, o momento que marcou a minha vida é esse momento que eu estou a viver agora.
Uhum.
É esse momento que estou a viver agora, que sinto que fui apedrejado por muitos. Continuo a ser apedrejado por defender muitos e estou a ser compreendido mal.
Muito bem.
Muito
olha,
bem.
Estamos a chegar ao
momento,
fim. Puto Prata. Não temos tempo para mais.
O momento da minha carreira foi o meu grande show, que mesmo atrasado, mesmo sem condições, consegui realizar o meu grande show de Puto Prata no Cine Atlântico.
Muito bem. Olha, Puto Prata, muito obrigado por ter participado. Eu quero já avisar-lhe que de certeza que a Mayra vai contactá-lo depois do programa.
Sim, agora vou pedir-lhe para apanhar um táxi e vir aqui ter a Voz da América e vamos continuar a nossa conversa
queria
em off.
Queria só mandar um abraço a todos os angolanos, é possível? Sem
por favor, por
rapidamente.
Favor.
Ok, mandar um abraço a Angola e ao mundo extensivo, à minha família, sei que estão todos preocupados. Aos meus fãs, eu estou bem, graças a Deus, com a ajuda de amigos.
Pronto.
Mesmo sem dinheiro, estou vivo, estou bem.
Obrigado. Obrigado, Puto Prata.
Próxima semana estarei em Angola.
Pronto.
Muito bem.
Fiquem atentos.
Pronto, obrigado. Era o Puto Prata, estávamos a falar do aeroporto aqui de Washington. Ele vem gravar em breve uma entrevista, estará nas redes sociais e no nosso programa de rádio. Não se esqueça, é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala só!